Olá! Num ranking de 190 países, o Brasil ocupava a posição número 152 em participação de mulheres no parlamento. A gente vai conversar sobre o assunto com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, senadora.
Ah, você, muito obrigada. Eu acho que chamar atenção para a participação feminina nas decisões do povo brasileiro, quanto mais visibilidade a gente der, melhor.
Senadora, esse dado é de 2017, de participação de mulheres no parlamento. Ele é monitorado pela União Interparlamentar, que é uma organização de parlamentos do mundo inteiro, com sede na Suíça. Já em 2018, o país ocupava a 32ª posição em 33 países da América Latina e Caribe. Por que isso acontece no Brasil?
Olha, todos esses países, a gente sabe que eles criaram cotas. Por exemplo, eu vou falar aqui do México. Era assim como a gente. Lá embaixo, eu tive lá uma reunião de mulheres, que era aquele programa mundial He for She, eles por elas. E elas lá criaram uma lei de cotas, como a gente tentou aqui, mas foi barrado na Câmara, que teria 10% em 3 legislaturas. Isso seria como empoderar a gente. E daí para lá acabaram-se as cotas e elas continuam. Foi uma maneira, está aprovada. A própria Argentina já teve. Uma coisa que chama a atenção da gente é, por exemplo, a Bolívia. Eles tinham um problema que a gente não tem aqui. Eles tiveram que criar um instituto para qualificar índias, qualificar as mulheres para poder elas fazerem parte do parlamento. E nós não temos esse tipo de problema.
E a participação de mulheres na Bolívia cresceu imensamente, praticamente metade, ou mais da metade.
Mais da metade eles cresceram, porque é o seguinte: todas as nações do mundo reconhecem que se mais de 50% da população são mulheres, se elas não estão representadas, é porque a população não está representada. Se você tem aqui 10%, 11% do Senado brasileiro de mulheres, é claro que mais da metade da população brasileira não está representada numa casa de uma importância fundamental como é o Congresso Nacional. Renata, eu sou médica de formação da universidade e eu costumo dizer isso para ver se eu estimulo nós mulheres com 3 expedientes entrar na política. O que é que faz você pensar nisso? Eu, como médica, já fui secretária de saúde de uma cidade da Grande Natal, São Gonçalo do Amarante. Eu posso ajudar, fazer um trabalho social, mas o meu alcance é muito pequeno como pessoa física. Se você realmente quer ajudar a sua cidade, o seu estado ou o seu país, tem que ser através da política. Essa casa, esse congresso, eu digo que é poder demais. Você faz a lei, aprova a lei. Se o presidente vetar, você ainda pode derrubar o veto. Você diz qual o salário do trabalhador. Você determina com que idade ele vai se aposentar, quantas horas ele vai trabalhar por semana. E diz mais, que às vezes a maioria da população não observa. Ele diz qual o medicamento, o alimento, ou a vacina que pode ir para a prateleira ou está no seu posto de saúde para você adquirir comprando ou pelo SUS. Então, é muito poder, e se nós não chegarmos a esse poder, com certeza nós deixamos, nos omitimos de defender as mulheres desse país, que é mais de 50% da população. É muita responsabilidade. Eu consideraria a gente não ter esse olhar diferenciado para ocupar cargos de decisões no país, é como se você se omitisse em defender as mulheres desse país.
E como que mais de 50% da população não representada aqui no parlamento se qualifica, né, e se interessa pela participação política?
É, a gente tem que mostrar.
Porque com a nossa legislação hoje a gente não tem uma cota de participação no parlamento. A gente tem uma cota de participação em eleições, né, e recursos destinados a mulheres para participarem das eleições obrigatoriamente já.
Que já foi
uma inovação
ganho,
de 2018.
Né? Já foi um ganho, porque mudava os 30%, mas era só para completar as cotas. Então, mas não financiava.
A participação feminina na Câmara cresceu.
Cresceu. A participação feminina deu uma guinada grande. Nós temos 77 agora.
Eram 51 na última
58.
Legislatura.
Então, nós temos que fazer um trabalho. E eu costumo dizer, porque fala muito em a gente se empoderar. Claro que a gente precisa se empoderar. Agora, eu considero se empoderar não é só você ganhar bem, ter um salário alto. Nós temos que nos empoderar de conhecimentos. Conhecimentos é poder. Eu queria só mostrar aqui como é que faz. Por exemplo, a maioria das entrevistas que eu vou dar, eu sei que a violência contra a mulher é algo que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu digo que isso a gente só adquire dia a dia exigindo respeito a partir de casa, com educação, educação e educação. Temos que mostrar essa importância, porque nós, se a gente for analisar, a gente veio dos coronéis. E era comum as famílias querer ter mais homens porque o trabalho era braçal e todo mundo queria um morador que tivesse mais filhos homens. Então, para a gente quebrar essas barreiras não foi fácil. Agora eu digo que a primeira mulher eleita prefeita da América Latina foi do meu estado, que é Alzira Soriano, foi prefeita eleita de Lages, um município lá do sertão que chove muito pouco, e ela venceu todos os coronéis em 1927, quando mulher não era nem autorizada mulher a votar, mas ela descobriu uma legislação lá no Rio Grande do Norte, se candidatou e ganhou dos coronéis. Quer dizer, ela deve estar pensando assim, 100 anos, mais de 100 anos depois, Rio Grande do Norte, o que é que está fazendo que só bota uma senadora e uma deputada federal? Então,
Tem uma governadora também,
sim,
né?
Mas nós somos... Foi a primeira mulher a votar no Brasil, foi do Rio Grande do Norte, a professora Maria do Céu de Mossoró. Então, nós temos um pioneirismo nisso, mas temos que crescer muito mais. E eu digo o seguinte, temos que participar. Quando diz, não, é só a parte social. Não, a gente está na parte social, mas eu acho que a gente tem que fazer parte. Tributação. Eu estou aí numa comissão e estou discutindo a reforma tributária solidária, porque nós, mulheres, temos que conhecer, temos que participar dos orçamentos, sim, gente. E é assim que a gente vai chegar lá. Agora, precisamos das cotas, porque está provado no mundo inteiro que se fez cotas. Não estou dizendo aqui, não estou defendendo, até porque eu fui eleita deputada federal e senadora sem precisar das cotas, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Entendeu? Se a gente tiver as cotas por duas legislaturas, como era a proposta da PEC lá que a gente perdeu na Câmara, foi engavetada, e depois a gente que andasse com nossas próprias pernas, precisamos disso. E tudo isso começa pela educação. Você vê que quando as coisas dependem de um processo seletivo de concursos públicos, nós já quase nos igualamos. Um processo seletivo de... Para médicos, hoje tem mais mulher do que homens. Mas quando vai para...
Os vestibulares das universidades.
Das universidades,
nós já
são mais mulheres do que homens.
São mais mulheres que terminam a graduação.
São mais mulheres que terminam a graduação e nós precisamos. Mas esses não são os poderes de decisão. Infelizmente, aqui é tudo mais homens. Mas, e outra coisa, mulher deveria ter um olhar mais diferenciado. Eu não estou querendo aqui dizer que você vai votar em alguém só porque é mulher. Tem que ter propostas. Mas tem que ter um olhar diferenciado, porque nós vamos eleger sempre os homens. E nós precisamos disso. Aquilo que eu termino dizendo, eu costumo dizer, nós não, o fato de não nos candidatarmos, não lutarmos para ter espaço na casa, que é o Congresso Nacional, que define a vida de cada homem e cada mulher desse país, eu considero assim uma omissão. Então vamos vencer tudo isso e vamos nos candidatar e se eleger e dizer, podemos sim.
Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte.